estamos em contato neste momento com Humberto Louser, técnico da Chapecoense. Muito bom dia, Humberto.
Bom dia, como vai? Tudo bem, Fábio? Prazer falar com vocês aí.
Prazer, Humberto. Humberto Louser, que tem essa identificação aqui com Campinas. Foi técnico do Guarani em 2018, quando o Guarani foi campeão da Série A2, né, com esse acesso conquistado há pouco mais aí de 2 anos. E na sequência foi técnico também do Vila Nova e Curitiba. Louser, que assumiu a Chapecoense em fevereiro, estreou com vitória e classificação na Copa do Brasil contra o Boa Vista do Rio, mas na segunda fase foi eliminado pelo São José do Rio Grande do Sul nos pênaltis. Pelo catarinense, são 3 jogos, né? 2 vitórias e 1 empate. Campeonato paralisado quando a equipe está classificada para as quartas de final, mata-mata contra o Avaí em 2 jogos. Humberto, uma situação muito complicada para um time que vem numa tentativa de um resgate, né, Humberto?
É verdade, você foi bem feliz aí no quanto aos números, né? Eu chego na Chapecoense. Um momento muito delicado, o clube vinha de um descenso, de um rebaixamento da Série A para a Série B, e se encontrava em último lugar do campeonato estadual. Então, vamos substituir um excelente profissional que eu tenho um respeito, que é o Emerson Maria. Nós, através dos resultados, você sabe como afeta, né, quando os resultados não vêm, o fator emocional, a confiança dos atletas muito baixa. Então, nesse primeiro momento, procuramos atacar mais nessa linha, né, do aspecto emocional e também daquilo que a gente gosta de ver nossa equipe jogando, a equipe que propõe, a equipe que joga para frente. Então, nós demos ênfase bastante nessa parte da construção, desde o goleiro até essa parte final ali dos desfechos, das finalizações, para que a gente pudesse aumentar nosso número de gols, até porque em 6 jogos tinha feito 2 gols só a equipe. Então, nós precisávamos melhorar esse poderio ofensivo para nos aproximarmos assim da vitória, né? Então, a gente conseguiu em 5 jogos, dentro desses 5 jogos, 4 jogos fora de casa, ter 3 vitórias, né, e 2 empates. A gente vive num momento muito bom de crescimento. Os atletas potencializando aquilo que eles têm de melhor, voltando à confiança. E, infelizmente, devido a essa pandemia aí, acabou paralisando. É claro que isso fica em segundo plano. O principal agora é recuperar, tentar voltar o mais rápido possível à normalidade com menos dano possível.
João Carlos de Freitas está nessa conversa também, viu, Humberto? João Carlos?
Opa, um abração, Humberto, né, Humberto, que passou por aqui, sempre nos atendeu muito bem, deixou uma ótima impressão, grandes resultados, né? Foi ele, o treinador do acesso do Guarani, uma coisa que estava enroscada, mas com o Humberto as coisas aconteceram. E curiosamente, Humberto, a sua carreira, ela começa, né, de um advento Fernando Diniz, né? Porque você praticamente ia ser um membro da comissão técnica naquela equipe, e aí com a desistência do Fernando em ficar no Guarani, que ele recebeu aquele convite lá do Atlético, você quem assumiu. E eu queria saber isso, porque o Fernando hoje é muito falado, é muito badalado, ele serve praticamente de referência, né? A gente percebe que muitos treinadores, inclusive o Carpini, que hoje dirige o Guarani, que é o treinador, o Carpini parece que tem muita coisa que ele assimilou aí do Fernando, o jeito do Fernando trabalhar. Eu quero saber de você, né? Porque os times que você dirigiu, o Guarani, inclusive, né, que nós vimos mais aqui, ele tinha alguma coisa, mas o princípio do seu jogo é um jogo mais... Ele é mais precatado, um jogo mais de atenção. Você sempre deu muita atenção à fase defensiva, né? Depois daquela transição. Queria que você fizesse essa análise aí, a influência do Fernando, embora há pouco tempo, e depois a continuidade, a sua ideia de jogo hoje.
Olha, eu tive bom João, tudo bem? Prazer em falar contigo novamente. Eu tive bons professores aí, né? Costumo dizer que eu pude aprender um pouco com cada profissional, né? O Diniz, como você bem frisou, ele recebeu essa proposta do Atlético, essa oportunidade acabou sendo dada a mim, né, no momento que o único resultado satisfatório seria o acesso. Então era um grande desafio naquela oportunidade, e também eu sabia do tamanho da pressão, do tamanho da responsabilidade, mas também a oportunidade era gigantesca. Então eu me agarrei a ela. os atletas foram especiais, então todo mundo se dedicando, se entendendo a necessidade do clube, isso facilitou bastante para a gente atingir esse objetivo final. O Diniz, eu tenho muita similaridade assim, na questão de como a gente enxerga o futebol e como a gente gosta de ver as equipes jogando. Então, desde a base, eu sempre preservei isso nas minhas questões de avaliação, de contratar atleta. Então, sempre no aspecto técnico, jogadores que têm esse trato com a bola, que gostam de jogar, que têm a coragem para jogar, para que a gente coloque assim a nossa metodologia em jogo, né? Então, acho que por isso que a gente se assemelha bastante. Se você for analisar as minhas equipes, elas se destacam nessa questão de fazer muitos gols, né? Então, eu gosto de ver a equipe jogando, porque eu fui torcedor de arquibancada, eu gostava de ver as equipes jogando para frente. Então, é dessa maneira que eu enxergo o futebol. É claro que você precisa manter uma equipe equilibrada, então você não pode abrir mão também do seu fator defensivo, né? Você tem uma equipe equilibrada, que busca o gol, que quer a vitória, mas que saiba os momentos da partida em qual bloco se posicionar, que hoje se fala bastante em bloco, alto, médio, baixo. Então, qual bloco se posicionar, até porque você não vai dominar o seu oponente durante os 90 minutos. E muitas vezes também você vai usar de uma estratégia de trazer a equipe adversária para poder, sim, explorar as costas da defesa adversária. Então, tem alguns mecanismos, algumas ideias táticas dentro da partida para que você possa moldar a sua equipe em busca de criar superioridade e buscar alternativas aí para conseguir as vitórias. Mas é um cara que tem uma influência, sim, até porque eu fiquei pouco tempo com ele, mas as ideias elas são parecidas. E o outro profissional que eu tive também a oportunidade de aprender um pouco com o Lisca, com o Marcelo Cabo, e o Vadão, né? O Vadão, dispensa comentário, é uma referência para mim, um cara que me deu uma oportunidade gigantesca dentro do clube, permitindo que eu pudesse colocar as minhas ideias também, tinha essa abertura, assim como eu tive com os outros, mas eu tenho um carinho especial, uma gratidão especial também pelo Vadão.
No ano passado você estava no Coritiba, não chegou até o fim, né, do campeonato da Série B, o Coritiba acabou subindo. Eu queria falar sobre essas diferenças de assumir uma equipe como o Coritiba e agora assumir uma equipe em reconstrução, que é a Chapecoense, que passou por uma tragédia e no ano passado, infelizmente, teve, né, esse rebaixamento. E trabalhar agora com o Alan Ruscio, o lateral Alan Ruscio, e também o superintendente Neto, que também tem essa identificação aqui com Campinas, são dois sobreviventes da tragédia lá de 2016?
Olha, eu tenho, entendi que a gente fica nessas reflexões, né? Eu sou um privilegiado, né? Eu agradeço a Deus todos os dias pelas oportunidades que ele tem me dado e pela essa construção, né? Eu acho que eu estou a cada dia evoluindo, né? Não poderia ser diferente e tendo experiências em cada clube. Eu tive o prazer de iniciar uma carreira no Guarani, um clube campeão brasileiro, conseguindo uma marca, com uma conquista que o clube buscava, assim, por lá dentro de uma divisão, que não é o local que ele deveria estar. Então, a gente tem essa identificação com o clube, tem uma conquista de um clube tão grande como o Guarani, e eu fico grato por fazer parte dessa história tão rica que o Guarani tem. Eu vou para o Vila Nova, fico um período curto, mas com números bons. Eu era líder do meu grupo, à frente do Atlético Goianiense, que acaba vindo a ser campeão, e passando da primeira fase, que era o primeiro objetivo do clube. E aí houve um problema interno lá, que muitos pensam que eu saí para uma situação melhor por ser o Coritiba, uma camisa maior, mas não foi eficaz, até porque eu gosto de cumprir com meus contratos, mas isso aí não vem ao caso, vou para o Coritiba. Coritiba é um gigante também, campeão brasileiro, então também com uma pressão enorme ter que subir. A gente conseguiu resgatar, quando eu chego no clube, ele é eliminado da Copa do Brasil, eliminado da primeira fase do primeiro turno. Ele perde o primeiro turno, então, do campeonato. Então, a gente vai com um processo de reconstrução, conseguimos fazer 34 pontos no primeiro turno, jogando bem. Essa oscilação ali, ela é natural dentro de uma competição tão grande como a Série B. E nesse período onde a gente perdeu atletas, baixa um pouco ali o nível técnico, não tem como você manter a sua qualidade durante 38 jogos, a gente acabou oscilando, e nessa oscilação não pude dar continuidade. O Jorginho deu continuidade e conseguiu ali o acesso tão sonhado, mas a gente tem uma parcela ali também dentro desse processo. E agora eu vou para Chapecoense, um desafio totalmente diferente. Eu nunca tinha trabalhado numa equipe, chego numa equipe, é uma equipe na zona de rebaixamento. Então, para mim, é um crescimento muito importante também, porque eu tenho conseguido trabalhar nessas vertentes. Então, equipe de construção, equipe que você monta, e agora uma equipe que está lá embaixo, você tem que trabalhar o emocional do atleta no campeonato curto para tirar uma equipe da zona de rebaixamento. Então, para mim, a carreira isso tem sido uma experiência muito positiva. E trabalhando também num clube, né, que tem um apelo aí, né, em questão de nome, de marca, muito grande, né, devido a todo o seu contexto. E trabalhar com o Alan, eu fui atleta junto com ele no Juventude, assim como o Foman também, que é um dos sobreviventes, que trabalha no clube também hoje. Então, eu trabalhei com esses dois atletas jogando, então são meus amigos particulares. Então, tem essa facilidade por ser pessoas que conhecem o clube, conhecem a cidade. Isso tem sido um facilitador para mim também. E o Neto é uma pessoa que eu conheci agora, mas já tinha acompanhado a sua carreira. Então, é um baita cara também. Está agora no cargo de superintendente. Tenho certeza que vai acrescentar muito com a sua vivência de atleta. E vai nos ajudar no dia a dia nesse processo aí, para que a gente possa conseguir bons resultados ao longo da temporada. E assim conseguimos o resgate, né, que a Chapecoense está em busca, até porque quando você desce com a primeira divisão é essa que estava acostumada a disputar, né, jogando Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, e muito tempo no Campeonato Brasileiro. Então é claro que a gente precisa se reorganizar, reestruturar, mas esse processo já está em andamento e tenho certeza que iremos fazer um ano muito bom.
João Carlos?
Humberto, hoje fala-se muito de estrutura de clubes, e eu sei que aqui no Guarani você, infelizmente, né, não tinha estrutura talvez suficiente para poder fazer um trabalho até mais profundo, e infelizmente o Guarani ainda continua com esse problema. A Chapecoense, pelo que a gente ouve nos bastidores, parece que é um clube estruturado nesse aspecto, até porque já esteve na Série A. Então eu quero que você fale um pouquinho disso, da estrutura que hoje é importantíssima para um clube.
Não, a estrutura da Chapecoense é uma estrutura boa, né, bem sólida. É claro que há algumas coisas ainda para se fazer, e o clube está atento a esses detalhes e já tem essas ideias para colocar em prática, né? Mas nos dá a condição, a gente tem um centro de treinamento com 3 campos, né? Tem uma parte da academia também, uma academia muito boa, então o departamento de fisiologia, departamento físico, de fisioterapia, essa questão de estrutura de campo, então a gente não pode reclamar nesse aspecto. Então, a gente está bem servido, isso facilita para a gente poder desenvolver nosso trabalho no dia a dia, principalmente os treinadores que gostam de trabalhar, que estão nessa parte, para que você possa ter uma evolução. Então, no aspecto de estrutura, a gente está satisfeito com aquilo que a gente tem na Chapecoense. É claro que algumas coisas nós já conversamos com a diretoria para que possa ter uma melhora, e eles estão em busca dessa melhoria. Então, tenho certeza que até o final do ano a gente tem por completo nessa estrutura, para que possa facilitar e ele consiga desenvolver e potencializar as qualidades dos atletas.